Oh, Zé, faz lá aí um café, se faz favor. Olha, são dois. Obrigado.
O episódio de hoje tem o apoio da I'm Nut. Se és como eu e comes manteiga de amendoim de manhã ou barritas de fruta a caminho de uma sessão, visita o site da imnut.pt e usa o código CONVERSAS10 para receberes 10% de desconto. E sem mais demoras, vamos lá então começar o episódio.
O que é que preferes, PC ou Mac?
Não é uma preferência que eu, quer dizer, que eu tenha em mente. Eu tenho PC porque sempre tive PC, quer dizer, nunca me aventurei pelos Macs ou pela Apple, mas já ouvi dizer que as pessoas que começaram com PC e depois migraram para a Apple e para o Mac, ficaram lá e acabou, e não quiseram mais voltar para o PC. Portanto, suponho que se essa migração acontecer, é provável que fique por lá e que prefira o Mac em vez do PC.
Agora foi mesmo por opção, porque eu também era uma pessoa que usava PC e a primeira vez que usei Mac disse, não, tenho de trocar.
Aham, exato. Pois, é uma história recorrente.
É isso mesmo. E em termos de comida, o que é que preferes? Pizza ou hambúrguer?
Ultimamente, aliás, eu tive Covid há uns tempos atrás e assim que saí do hospital, eu portanto estive durante uma semana no hospital e estive quase a morrer com Covid. Foi uma coisa bastante séria, bateu muito forte, no meu caso, e tinha perdido o apetite. Quer dizer, não perdi os sentidos, portanto, o olfato ou o paladar, mas perdi o apetite. E depois, quando saí do hospital, quando recuperei, a primeira coisa que eu queria comer era um hambúrguer com batatas fritas. Portanto, eu diria, em casos extremos, será um hambúrguer e batatas fritas, provavelmente. Mas também gosto de pizza, não é?
E tens algum hambúrguer favorito?
Aqui no Líbano, eu estou no Líbano, não é? Aqui no Líbano nós temos tanta escolha, apesar da crise, os restaurantes continuam a ter belíssima comida. Mas eu normalmente gosto, eles têm o honey mustard burger. Uma pessoa depois pode escolher carne de vaca ou galinha, carne de frango, não é? E então, pronto, é esse o meu favorito, neste momento, pelo menos.
As pessoas que estão a ouvir agora o podcast estão a babar-se enquanto ouvem essa descrição. E qual é a máquina fotográfica que estás a usar agora?
Portanto, já desde há 3 ou 4 anos tenho usado a Fujifilm. Uhum. Portanto, mais especificamente, dois modelos que já estão obsoletos, já foram substituídos, a X-T1 e a X-T2. Mas continuam a portar-se bem, portanto, continuo a usar esses modelos antigos.
Uhum. Fazem um trabalho, é o que interessa.
Exatamente.
Olha, João, muito obrigado por teres aceito o meu convite. E para quem não te conhece, já que disseste que estás no Líbano, faz uma apresentação, quem é que tu és, se estudaste fotografia, o que é que fazes aí também, para as pessoas também ficarem a conhecer-te.
Ok, portanto, o meu nome é João, eu tenho, já não sei, 42, 43, já perdi a conta.
Perdeste a conta.
Exato. Parei de contar ao fim de alguns anos e pronto. Mas acho que tenho 42 ou 43 anos. E sou de Lisboa, originalmente, vivi lá durante 28 anos. Depois emigrei para a Inglaterra, estive lá durante 10 anos. E tinha uma vida bastante rotineira e muito estável. Mas senti que queria viajar, queria explorar um bocadinho o mundo fora da minha zona de conforto e a minha vida estável e familiar. Aquelas referências familiares que uma pessoa tem quando tem uma rotina, não é? E então decidi fazer uma estrada, portanto, mochila às costas, tenda, saco de cama, pouco dinheiro, não consegui juntar muito dinheiro para essa aventura, e o plano era viajar durante um ano e fotografar, não é? Dedicar-me ainda mais à fotografia, mas em registro amador, não é? Era mais fazer fotografia de viagem, fotografia documental, portanto, qualquer tema que me interessasse durante as minhas viagens, eu poderia ficar nesse sítio e registar tudo através da câmara para fazer a fotografia documental. E pronto, acabei por me desenrascando à medida que ia viajando, ia ficando em certos sítios, e acabei por estender essa viagem de um ano para 5 anos. Portanto, estive na estrada durante 5 anos. Fui trabalhando aqui e ali, também trabalhei em fotografia, depois passei para a parte mais profissional, nomeadamente fotojornalismo, às vezes fazia fotografia de produtos, portanto, corporate photography, sempre que houvesse alguma oportunidade, alguma fotografia de casamento também, e depois ia fazendo outros trabalhos, por exemplo, dar aulas de inglês online, isso garantiu-me algum sustento durante estes anos, e depois acabei esta viagem no Líbano, que era um sítio onde eu já tinha estado em 2016, estive cá durante 2 meses, durante essa tal viagem, e decidi voltar aqui para visitar os meus amigos, já não os via desde 2016, portanto vim cá em 2020, 4 anos depois, e o plano era ficar aqui durante 2-3 semanas, só passar férias com eles, a matar saudades e depois voltar para a Geórgia, porque eu estava a viver na Geórgia, no Cáucaso, e pronto, entretanto, fui contratado por um jornal local chamado L'Orient Le Jour, um jornal libanês escrito em francês, na altura. Agora existem 2 versões, francesa e inglesa. E eu pensei, olha, está aqui uma oportunidade engraçada de, portanto, estar sediado num sítio que tem sempre muita notícia. Beirute é das cidades mais intensas do planeta. Há sempre qualquer coisa a acontecer aqui. E, portanto, há sempre abundância de trabalho, de reportagem, de documental, etc, etc. Portanto, eu decidi ir ficando. Entretanto, vivia-se uma revolução, ou um processo revolucionário, que teve o seu início no dia 17 de outubro de 2019. E, portanto, em janeiro, as coisas tinham voltado com bastante intensidade. As pessoas iam para a rua, manifestavam-se, protestavam. Havia confrontos com as autoridades também. Portanto, coisas muito vistosas e potencialmente até bastante perigosas para quem estava a fotografar e a documentar os sucedidos. Depois disso apareceu a pandemia. Depois, pouco depois da pandemia, houve a explosão, dia 4 de agosto do ano passado. E portanto, eu acabei por ir ficando. Quer dizer, fui ficando aqui no Líbano. Entretanto, casei com uma libanesa. Portanto, aconteceu muita coisa em 2020. E totalmente inesperado, portanto, não estava nada à espera que nenhuma destas coisas acontecesse, portanto, que eu fosse contratado como fotojornalista no Líbano, obviamente ninguém esperava a pandemia, não é? Como claro. Todos apanhar de surpresa, e pronto, a tal explosão dia 4 de agosto do ano passado foi dos momentos mais brutais que eu alguma vez testemunhei e que vivi também, eu estava aqui em Beirute, e depois casar, portanto foram assim vários sucedidos. Alguns trágicos, outros bastante bons, mas pronto. Foi um ano intenso. Eu acho que preciso de vários anos de férias para recuperar do ano 2020, acho.
Era isso que ia dizer. Isso foi uma montanha russa de emoções e agora precisas sim, tirar férias.
Eu acho que sim, as férias valentes.
E já disseste tanta coisa que eu quero recapitular um pouco. Tu falaste já, por exemplo, da explosão de Beirute, já tocamos lá, mas para ti, qual é que achas que é a importância do teu trabalho, um trabalho de um fotojornalista em países como o Líbano? Porque, se formos sinceros, é quase o sonho, entre aspas, de um fotojornalista, porque há sempre coisas a acontecer.
Sim, eu acho que a importância, em geral, do fotojornalismo é a documentação visual daquilo que está a acontecer num determinado sítio, e, portanto, colmatar ou pelo menos, como é que eu ia dizer, portanto, completar a escrita, portanto, a reportagem escrita. Portanto, os leitores, ao terem não só portanto, o texto escrito, mas também imagens que vão complementando o artigo, eu acho que isso é bastante importante. Claro que depois depende portanto, da linha editorial de cada jornal ou de cada edição ou publicação. Depende também da escolha editorial do próprio fotojornalista que está no terreno e que escolhe determinados ângulos, composições, momentos que está a fotografar. Eu já vi muitas manifestações que têm 4 ou 5 pessoas, mas os fotojornalistas, alguns deles escolhem transformar aquelas imagens em extrapolações que não representam a realidade. Uma pessoa vê as imagens e pensa que estão centenas de pessoas ali na rua a manifestar-se. E esse não é o caso, não é? Mas eu acho que eu acho que é bastante importante. Apesar de, neste momento, qualquer pessoa com um telemóvel e com acesso à internet pode fazer, portanto, Instagram Lives e Facebook Lives e de facto, mostrar de uma forma muito mais, mais ampla aquilo que está a acontecer no terreno. Mas pronto, eu acho que, pelo menos até onde eu sei, relativamente àquilo que eu sinto, em relação ao fotojornalismo, eu acho que é importante nós sermos capazes de retratar um tema através da imagem, em que a imagem tenha uma estrutura narrativa e que tenha um determinado impacto para que, no mundo em que estamos inundados de imagens toda a hora, nem sempre as imagens mais relevantes, não é? É importante que algumas destas imagens saltem à vista para que as pessoas parem durante alguns segundos nas suas vidas bastante ocupadas e pensem, ah, espera aí, então isto está a acontecer ali, então deixa cá investigar um bocadinho mais, não é? Portanto, acho que é isso. Relativamente ao sonho de cada qualquer fotojornalista ou qualquer repórter de viver num sítio destes, eu diria que uma coisa é aquilo que a pessoa pensa que quer, a outra é quando está lá e as coisas estão a acontecer, e aí ganha-se uma tomada de consciência daquilo que realmente se vive e como é que uma pessoa reage a isso, não é? Eu lembro-me, a explosão é um bom exemplo, mas aquilo que nós estamos a viver, já que vamos falar da explosão um bocadinho mais tarde, mas aquilo que nós estamos a viver neste momento no Líbano é uma crise profundíssima. A maior parte dos libaneses com quem eu falo me diz que aquilo que se vive neste momento, a crise que se vive neste momento, é muito pior do que aquilo que se viveu durante 15 anos de guerra civil. Há escassez de alimentos, há escassez de medicamentos, há escassez de combustível. Os preços estão hiperinflacionados. Portanto, um produto que custava 3 mil libras no ano passado, neste momento está quase a 30 mil. Portanto, as coisas estão 10 vezes mais caras do que estavam no ano passado. Não há eletricidade, há pouquíssima eletricidade e acesso à eletricidade. Portanto, estamos a falar sobre viver um dia de cada vez. Aqui no Líbano, neste momento, já vivemos uma hora de cada vez, basicamente. Ou seja, são agora 10h30 aqui no Líbano. Eu não sei, às 11, se calhar vamos ter internet, se calhar não vamos ter internet. Se calhar o bocadinho de eletricidade que nós temos por dia vai aparecer ou desaparece, não é? Nós nunca sabemos. E, portanto, estando a viver isto tudo aqui, sim, há muita notícia para reportar, há muita história para contar, mas estando aqui, vivendo esta realidade, torna tudo bastante complicado para nós que queremos documentar as coisas e queremos contar as histórias, não é? Uma coisa é uma pessoa estar no conforto de um país que funciona, não é? É funcional. E depois ir fazer histórias lá fora, no estrangeiro, durante uma semana ou duas semanas, depois voltar para o conforto, ou fazer uma história de um bairro complicado e depois voltar no fim do dia para o conforto do lar em que tudo funciona. E nós podemos desligar, nós podemos fazer o switch off, não é? Aqui no Líbano nós não conseguimos desligar. É impossível. Nós estamos a viver esta realidade. Ou seja, eu vou fazer uma reportagem, uma fotorreportagem de um protesto violento na zona central de Beirute e ao fim do dia volto para casa e não tenho eletricidade, a minha família está desolada, não conseguimos encontrar uma série de alimentos e produtos no supermercado. Portanto, para mim, pelo menos pessoalmente, é quase impossível fazer o switch off. E isto justifica, portanto, a razão pela qual há tanta gente, há tantos jornalistas e fotojornalistas, portanto, não viver aqui em Beirute. Portanto, eles estão sediados noutros sítios, aqui à volta, portanto, Dubai, Istambul, é bastante complicado. Portanto, há uma série de jornalistas e fotojornalistas e repórteres que preferem estar um bocadinho mais confortáveis aqui à volta do Líbano e depois vir cá de vez em quando fazer reportagens, do que propriamente viver aqui. Isto é complicadíssimo. A vida aqui é muito complicada. Portanto, sim, é intenso. Sim, eu acredito que haja muita gente que pense que isto é aquilo que querem. Mas há uma grande diferença entre isso e, de facto, estarem no meio da ação e depois saber como é que elas vão reagir, não é? E não só a curto prazo, a longo prazo também, não é? Os ingleses têm aquela expressão wear and tear, que uma pessoa vai sofrendo um desgaste ao longo do tempo e se, entretanto, não tratou de recuperar um bocadinho ou de ter assim um intervalo, umas férias, o desgaste pode mesmo dar conta de uma pessoa completamente, não é?
Claro, e é como tu disseste, uma coisa é alguém estar num país, vá, europeu, e ir até Beirute e fazer uma reportagem, outra coisa é uma pessoa que vive aí e sente a realidade 24 horas. Eu acho que é
Sim,
importante também ter essa noção. Por isso é que eu disse, porque tenho vários colegas, como tu também deves ter, aqui em Portugal, que dizem que sonham a fazer trabalhos, seja onde for, fora de Portugal e querem ir a países como, por exemplo, o Líbano, e se calhar às vezes não têm bem noção da realidade que vocês vivem, e era isso que eu também queria perguntar: como é que é fotografar aí? Porque isso, primeiro, afeta a vossa vida, a tua vida, não é? Isso é o mais importante, e depois vem o trabalho, mas isso também afeta imenso o teu trabalho como fotojornalista. Não ter eletricidade, a internet,
Sim.
como é que tu lidas com isso? Como é que consegues trabalhar dessa forma? Como é que envias as fotos? Tens de ir ao estúdio? Vocês têm um local onde conseguem entregar as fotos? Tens de esperar pela internet? Como é que fazes essa logística toda?
Portanto, em relação ao carregamento de baterias das máquinas, eu uso duas máquinas, uma é uma backup. Aliás, originalmente era para ter uma backup camera, mas eu agora, como uso prime lenses, portanto, tenho uma lente fixa, uma objetiva fixa, 9 mm, que é para ter uma grande angular, não é? Para ter wide angle shots. E depois na outra câmara tenho uma 35 mm, para retratos, close-ups enfim, acho que complementam-se muito bem as duas. Agora, ao fim de cada dia de fotografia e de reportagem, eu tenho que carregar as baterias. Portanto, o que é que eu tenho feito ultimamente? Não tenho fotografado tanto. Portanto, em vez de fazer 400 fotografias por dia, faço 200. Pronto. Tento ser mais minimalista e pronto, economizar mais na parte da reportagem no terreno. Eu não uso computador. Eu tenho aqui um computador, mas eu raramente uso o computador para fazer edição de imagem. E enviar as fotografias para a publicação que nós temos, e outras tantas para as quais eu trabalho. Mas o que eu faço é, portanto, eu tiro fotografias e mesmo no terreno é comum, portanto, receber um telefonema da minha editora que diz: olha, João, precisamos das fotografias ontem, basicamente. Portanto, por favor, envia aquilo que tiveres, não edites nada, envia umas 5 ou 6 e ponto final. Nós temos a ter a história publicada daqui a uns minutos. Pronto. Eu já me encontrei em situações complicadas, portanto, protestos violentos, e naquela hora, ter de interromper, portanto, a fotografia para tratar da transferência dos ficheiros para a publicação, para o jornal. Portanto, isso acontece, e acontece com bastante frequência. Portanto, eu não me posso dar ao luxo de parar, portanto, ir até ao escritório, até à redação e entregar-lhes os ficheiros de lá. Portanto, eu tenho que fazer tudo ali no terreno. E, portanto, habituei-me a isso. Acabei por me habituar a isso. Mesmo a forma minimalista, extremamente minimalista em que eu vivi, não é? E viajei durante 5 anos. Proporcionou-me também essa flexibilidade e esse poder de adaptação para fazer as coisas de forma minimalista e não carregar comigo com um computador, um laptop, seja o que for, e portanto fazer o máximo de coisas possível no telemóvel. E portanto aquilo que eu faço normalmente é a transferência das fotos da câmara para o telemóvel usando uma aplicação da Fuji. Depois, transferir as fotos para o Lightroom, fazer edição rápida no Lightroom, fazer assim alguns ajustes e depois do Lightroom mandar para o WeTransfer e depois pronto, é uma questão da internet colaborar ou não na hora, não é? Às vezes não colabora, leva-se mais
Claro.
tempo. E as fotos depois chegam à redação e eles tratam do resto. Portanto, sou um bocado rogue photography. é um bocado às três pancadas, mas tem de ser. Não, não, aqui não podemos ser polidos nem numa situação destas, porque as coisas têm de acontecer quase automaticamente, não é? Outras reportagens que podem levar mais tempo, sim, posso fazer alguma edição no computador, mas já estou tão habituado a fazer edição no telemóvel. E o Lightroom é uma excelente aplicação para isso. Normalmente não usava muito o Lightroom antigamente, mas eu acho que tem sido uma ferramenta muito, muito boa, muito útil e muito capaz, muito, muito efetiva e eficaz para aquele trabalho que eu preciso de fazer. E lá está, pronto. O luxo de transferir ficheiros da câmara para o telemóvel rapidamente e na hora é espantoso. É uma coisa que há uns anos atrás não era possível. E portanto, ter este luxo, esta possibilidade agora, é extraordinário.
Ajuda com o teu processo minimalista, como tu disseste.
Sim, exatamente. E neste caso, de facto, não há assim muito tempo para uma pessoa... tem também as suas desvantagens, não é? Às vezes era ideal uma pessoa ter mais tempo para fazer a seleção, portanto, fazer a seleção das fotos que quer depois editar e quer enviar para a redação. Pronto, não é possível. Ou muitas vezes não é possível. E pronto, a pessoa tem de jogar com aquilo que tem, não é?
Adapta-se.
Exatamente. Mas, portanto, sim, estamos a falar, portanto, da forma como... O que é fotografar aqui? Eu diria que este é um caso extremo em que há algo a acontecer e eles têm de enviar, fazer logo reportagens sobre isso e publicar as reportagens sobre aquilo que está a acontecer. Outras vezes, portanto, temos temas e reportagens mais longas, podem se passar durante um dia ou vários dias, ou até no curso de várias semanas, e aí sim as coisas são mais organizadas e vamos com tempo. Eu tento ao máximo dizer aos meus colegas para irmos um bocadinho mais tarde, que é para apanharmos melhor luz, ou às vezes, pura e simplesmente, eu digo: olha, vocês só podem ir de manhã, então vão de manhã e dei-me um contacto da pessoa que eu preciso fotografar e eu vou mais à tarde. Pronto. Às vezes é possível, outras vezes não é. Apesar de todos os problemas que se vivem aqui no Líbano, o Líbano é um sítio relativamente fácil e de fácil acesso para fotógrafos e fotojornalistas. Portanto, há uma cultura bastante antiga de liberdade de imprensa, apesar da natureza sectária deste país, em que uma pessoa se criticar uma facção xiita, ou se criticar um líder maronita ou sunita, vai haver repercussões quase, quase inevitavelmente. Mas em termos de fotografia e da liberdade que os fotógrafos têm para estar no terreno e registar o que está a acontecer, é quase entendido por toda a gente que os fotógrafos têm de ser deixados em paz e têm de ter a possibilidade e o acesso de fotografar. Já tive alguns encontros imediatos com manifestantes, com o exército também. Nós, quando estamos no meio do caos e há centenas de pessoas à pancada, e nós estamos ali no meio a tentar registar o que está a acontecer, é comum, de vez em quando apanhamos assim por tabela.
Claro.
E pronto, mas a regra geral não é assim tão complicado como isso. Há uma cultura de liberdade de expressão aqui, apesar de tudo.
Era isso que eu iria perguntar, porque outra, e já que respondeste a essa pergunta, posso-te fazer outra do mesmo, quase do mesmo género, que é o facto de vocês fotografarem, ou até tu fotografares as pessoas, seja na rua, seja na casa delas, o facto de também ser estrangeiro, não é? Tu acho que não falas a língua, não falas libanês.
Eu entendo, já vou apanhando coisas, mas não falo fluentemente, não.
Falas inglês com a população?
Depende. Eu agora começo a introduzir o árabe libanês nas conversas. E sim, mas de regra geral, inglês ou francês. E uma coisa engraçada aqui neste país é que eles estão todos uns contra os outros. Portanto, sunitas contra xiitas, xiitas contra maronitas, maronitas contra os druze. Portanto, e mesmo dentro de cada religião há sempre facções que estão em conflito. No entanto, eles olham para um estrangeiro e uma pessoa que está aqui e pronto, vem de fora e que é uma coisa invulgar vir até aqui e sediar-se aqui, olham como se fosse, pronto, é uma pessoa que tem de ser bem-vinda. E, portanto, por muito agressivos e violentos que alguns destes libaneses sejam entre eles, a partir do momento em que uma pessoa diz que é do estrangeiro, eles abrem as portas todas, são extremamente hospitaleiros. E até essa parte, esse contraste é incrível, é espantoso. Portanto, eu dou assim um exemplo rápido. Foi no dia em que o presidente Aoun, o presidente da República do Líbano, foi eleito, portanto isto é em 2016, ele ainda está no poder desde então, e eu fui fazer a cobertura desse evento, queria tirar fotografias do que estava a acontecer, um momento histórico para todos os efeitos, e depois fui seguindo até Downtown, portanto a zona mais abaixo, perto do Porto, para ir seguindo as pessoas e tirando fotografias do sucedido, do acontecimento. Mas, entretanto, desviei-me, entrei assim num bairro que me pareceu um bairro histórico, mas com muitas ruínas, casas abandonadas, casas meio destruídas pela Guerra Civil, e aquilo interessou-me imenso. E comecei a fotografar. E fui chamado a atenção por um grupo de indivíduos que estavam armados, civis, e eles disseram: "Fotografia aqui não. Nós temos armas, isto não pode ser." E eu expliquei-lhes, pronto, eu não fazia ideia. Eles: "Mas tu és de onde?" "Eu sou de Portugal." E até lhes mostrei o meu passaporte. Eles: "Ah, Cristiano Ronaldo." "Ok, então pronto." Deram-me café, chá, disseram: "Olha, volta, volta cá, és mais que bem-vindo." Eu depois fui para casa dos meus amigos libaneses e expliquei-lhes o que é que tinha acontecido, e eles disseram-me: "Não, tu não foste àquele bairro, não. Deves ter entrado noutro bairro qualquer. Aquele bairro, não." E eu mostrei-lhes as fotos. E eles disseram: "Pá, tu entraste num dos bairros mais perigosos de Beirute. Isto é mesmo muito perigoso." E eu disse: "Olha, eles foram muito simpáticos comigo." Portanto, se fosse um libanês entrar naquele bairro, e que não é daquele bairro, portanto, teria havido ali pancadaria, no mínimo. Mas, como é um estrangeiro e eles não têm nada contra os estrangeiros, nem os estrangeiros têm nada contra eles politicamente, está tudo bem. Portanto, no, nós até gozamos aqui de uma liberdade que os próprios libaneses não gozam.
Não tem esse privilégio.
Não têm, de todo. Há um grande amigo meu que é fotógrafo também, ele é fotógrafo para o jornal An-Nahar, e eu já várias vezes lhe disse: "Pá, vamos até Khan Daakel Khami, que é o nome desse bairro. Vamos até lá, pá, há montes de fotografias para tirar, é um bairro espetacular." E ele disse: "Não, não posso, porque sou libanês." E eles fazem uma folha. Assim.
Pois.
E o meu patrão, o meu editor, já me disse que se eu for lá e se eles me partirem o equipamento, isso não está coberto pelo seguro, portanto, eu não vou poder ir lá. O mesmo com os campos dos palestinianos, portanto, Sabra e Shatila, por exemplo. Eles evitam lá ir porque sabem que correm riscos que os estrangeiros, ironicamente, não correm, não é?
O que eles têm que começar a fazer é irem fazer as reportagens com uma camisola do Cristiano Ronaldo. Se
Exato,
calhar
exato, eu acho
assim.
que sim. Exato.
Eu
E
estou-me a
falar
rir, mas
inglês,
sim,
sim.
eu achei piada só o facto de eles terem mencionado o Cristiano Ronaldo. No meio disso tudo, é daquelas coisas que é um ícone para quem. Qualquer
Sim,
pessoa, não é?
o Cristiano Ronaldo tornou-se o maior embaixador que o nosso país alguma vez teve. Gosto ou não dele, gosto do estilo de futebol dele. A verdade é que, em termos diplomáticos, ele acho que abriu muitas portas e muitas janelas a muita gente pelo mundo fora, muitos portugueses pelo mundo fora, porque toda a gente associa Portugal ao Cristiano Ronaldo e vice-versa, não é? Portanto, eles sabem: "Ah, ok, esta pessoa é portuguesa, ok, então Cristiano Ronaldo." É a associação imediata, não é? E é universal. Portanto, olha, vivem-se bons tempos para nós, portugueses, que viajam pelo mundo e, se alguma vez tiverem algum problema, o Cristiano Ronaldo quebra o gelo e pronto, e abre aquelas portas que nós precisamos.
Cristiano Ronaldo é agora a Nossa Senhora de Fátima para os
Exato.
fotojornalistas.
Exatamente. Exatamente. Mas,
Não, não diz João, diz.
não, portanto, é isso. Quer dizer, o Líbano é um país complicado. É um país complicado de digerir, complicado de entender, especialmente os estrangeiros. Tem imensos problemas, mas, ao mesmo tempo, do ponto de vista da reportagem, do fotojornalismo, da fotografia documental, é um país que tem imenso para dar, e normalmente as coisas acontecem. E as pessoas querem, as pessoas gostam de estrangeiros e gostam de trabalhar com os estrangeiros. Há um magnetismo enorme por parte dos libaneses relativamente aos estrangeiros. Portanto, eu acho que se alguém quiser aventurar-se, e é uma aventura, sem dúvida nenhuma, é uma aventura desconfortável, nem sempre confortável, mas por isso é que é uma aventura também, não é? Eu acho que o Líbano é uma excelente opção, e mais agora do que nunca, não é? As portas estão abertas, as pessoas podem vir cá, podem ficar cá, tragam dólares, não se fiem na libra libanesa, portanto, tragam dólares e depois troquem no mercado negro por libras libanesas, e já está. Eu conheci muito fotógrafo e fotojornalista no ano passado, que não eram de cá e que nem sequer conheciam muito bem o Líbano, e acabaram por ficar cá, e eles agora estão a ser publicados em várias plataformas, várias publicações também, porque têm imenso material. É um país que é riquíssimo em material, é quase infindável. E são, portanto, centenas de fotojornalistas que vivem cá, ou que trabalham cá, e que já têm trabalho publicado em muito sítio, porque lá está, o Líbano, especialmente desde a explosão, tornou-se um país de relevo em termos de notícias, portanto.
Pode-se dizer que é um local bom, entre aspas, quando digo bom, pronto, por isso é que digo sempre entre aspas, para criar portfólio, por assim dizer, para fotojornalistas.
Sem dúvida, eu detesto, portanto, essa parte do fotojornalismo, que é pá, preciso de portfólio, eu preciso de ser publicado, eu preciso de mostrar imagens chocantes. Aliás, é ver o World Press Photo, aquilo que aconteceu, não é? Quer dizer, aquilo que acontece todos os anos.
Sim.
São as imagens mais chocantes, mais aberrantes, mais horrendas, que ganham os prémios. São raros, portanto, os exemplos de imagens positivas ou imagens inspiradoras que ganham estes prémios. Normalmente são, por regra, tem de ser uma coisa chocante e horrível, e são essas as imagens que ganham.
E porquê que achas que são essas imagens que ganham?
Porque são as imagens que chocam. Chocam as pessoas, chamam a atenção às pessoas. Imagens positivas. Isto é a minha opinião, obviamente. Eu posso estar rotundamente errado, mas eu acho que tem a ver com a atenção que as pessoas dão às notícias. Há também uma cultura de décadas e décadas de, portanto, nós sermos expostos a imagens chocantes, e portanto, são poucas aquelas notícias positivas que deixam uma marca nas pessoas. Normalmente as pessoas vivem um dia-a-dia de forma pacífica, civilizada, e se depois vão ser expostas a esse tipo de notícias portanto, nos noticiários, não prestam muita atenção, não é? Mas se for assim uma coisa chocante, uma criança refugiada ali à beira-mar e morta, não é? Isso choca, não é? Isso choca e vale muito mais pontos do que, se calhar, uma notícia igualmente importante, mas que seja positiva, não é? Embora eu acho que algumas publicações já estejam a dedicar mais atenção ao positivismo nos noticiários, mas, regra geral, aquilo que é chocante, é como o Arthur Albarrán, não é? O choque, o horror, como é que ele dizia? O drama, o horror, pronto. É isso que vende, infelizmente. Temos esse lado, é o lado abutre do fotojornalismo. Quando aconteceu a explosão, eu conheço alguns repórteres que não estavam cá nessa altura e eles ficaram pior que estragados. Epá, que chatice! Ou alguns repórteres que me dizem: epá, o que nós precisamos aqui é uma guerra, pá. Nós precisamos de uma guerra que é para nós começarmos a tirar aí umas fotos, mesmo à maneira. E eu, pá, é assim, não, não.
É daqueles comentários quase sem noção.
Sim, mas isto mostra bem a fome que eles têm. Aliás, eu estava, acho que foi na Geórgia, exatamente, estava a ver na Geórgia, portanto, ali perto da zona da fronteira com a Ossétia do Sul, que é uma zona de conflito latente, e eu tinha falado com uma repórter da Bielorrússia. Eu perguntei-lhe: olha, queres que eu faça alguma reportagem sobre os refugiados que vivem aqui? E ela disse: olha, eu falei com o meu editor, estava a trabalhar para um jornal da Suíça, acho eu, ou austríaco, já não lembro. E ela disse que, olha, o meu editor disse que não, para já nada, mas se acontecer uma guerra, sim. Portanto, e ele está a desejar que aconteça aqui um conflito armado, para haver assim notícias potentes e imagens potentes sobre o conflito armado. Eu pensei, pá, eu tenho vergonha de pertencer a este mundo profissional, quer dizer, ou esta parte deste mundo profissional. É quase como as publicações e as redações esperassem o pior, não é? O pior que pode acontecer num ser humano, para finalmente terem notícias que chamem a atenção. E isso é horrível. Para mim é horrível. E quando eu vivi a explosão no ano passado, houve muita gente que me dizia, pá, tu agora estás aí, pá, que espetáculo. E estás aí, espetáculo. Eu vivi aquela explosão, isto não é um filme. Isto não estamos a ver uma série da Netflix. Isto aconteceu. E foi brutalíssimo. Eu vi cadáveres à minha volta. Eu vi pessoas desmembradas. Espetáculo onde? Isto não é espetáculo nenhum. Isto é horrível.
É a tua pura realidade, Zé.
Exato. Especialmente para quem viveu aquilo, aquele momento. Porque houve vários jornalistas que depois vieram cá. E tinham de fazer reportagem no terreno sobre o pós-explosão e a forma como os libaneses estavam a lidar com aquilo, como é que Beirute estava a ser reconstruída, que medidas é que os manifestantes estavam a tomar para protestar contra o governo, etc, etc. Mas essas pessoas não viveram esse momento. Portanto, eu entendo que uma pessoa que venha de fora, claro, é um impacto sempre forte, não é? Ver uma cidade estar destruída. Mas eu não desejaria isso a ninguém. Eu não desejaria a um fotojornalista, pá, olha, eu só espero que tu vivencies uma explosão daquelas, ou uma guerra, que é para tirar as fotos bonitas, ou fotos assim com impacto, não é? É uma perversão de valores, acho eu. Esta é a minha opinião, pronto, obviamente haverá muita gente a contestá-la e respeito isso, mas eu acho que essa perspectiva de abutrismo, não é? Não sei se essa palavra existe, mas pronto. Portanto, uma pessoa ser abutre, estar ali à coca de, epá, vamos só desejar que aconteça aqui uma guerra. Não é um bom princípio, acho eu.
Não é um pensamento que deveríamos ter, porque são coisas que mexem com as pessoas. E falando nisso, onde é que tu estavas quando aconteceu a explosão, se for ok partilhares essa informação?
Claro. Eu estava em casa, portanto, eu estava a 1,5 km do local da explosão, do Porto. E portanto estava a preparar-me para fumar uma xixa. Portanto, eu normalmente fumo xixa em casa e pronto, até foi um dia, eu, para ser honesto, nem me lembro do que é que eu fiz nesse dia. Eu lembro que estava um bocado chateado por causa da falta de eletricidade e por isso é que eu tinha deixado as janelas abertas, e isso salvou-me a vida, porque as casas que deixaram as janelas fechadas porque tinham ar-condicionado, tinham acesso à eletricidade. Portanto, as janelas ofereceram resistência à onda da explosão e houve estilhaços por todo lado, não é? No meu caso, não havia eletricidade, portanto, eu não podia ligar a ventoinha, escancarei as janelas todas ali à minha volta para deixar o ar passar, não é? Porque estava bastante calor. E pronto, estava preparado para fumar uma xixi e, de repente, ouço uma explosão lá ao fundo. Um som que eu nunca tinha ouvido na vida, e eu perguntei até a um housemate meu que estava lá em casa, e perguntei-lhe, pá, tu achas que isto é guerra? O que é isto? Isto não foi fogo de artifício, não foi nada. Não, nós nunca tínhamos ouvido porque foi uma explosão distante, mas nós sentimos o chão a tremer um bocadinho, portanto foi potente. E 45 segundos depois veio então a tal grande vaga vinda da segunda explosão, que foi absolutamente brutal. Nós fomos projetados para dentro de casa, estávamos na varanda e fomos projetados para dentro de casa, e aí sim, e ainda houve muito vidro partido, algumas portas e janelas não estavam abertas, ofereceram resistência e ficaram destruídas, e portanto estilhaços por todo lado, e depois aí sim comecei a ouvir berros e gemidos por parte das pessoas, dos nossos vizinhos. E aí pensei, sim, estamos a ser atacados. Portanto, houve um bombardeamento lá ao longe e agora nós fomos bombardeados aqui e vai haver mais bombas a cair. Portanto, isto foi o nosso pensamento. Foi só quando saímos do prédio, começámos a falar com pessoas à volta e disseram, não, isto foi uma explosão que veio do Porto. Portanto, sim, foi surreal, foi intenso. Eu vi muita destruição à minha volta, muita gente ferida. E depois fui. Pronto, nessa altura, quando saí do prédio, já tinha as câmaras comigo. Apesar do choque, eu tive aquela adrenalina de pá, há um trabalho a ser feito e isto parece ser uma coisa muito importante que está a acontecer neste momento. Ainda não sabemos o que é. Pelo menos foi esse o meu pensamento naquela altura. E fui para a rua, falei com a minha editora, disse: olha, estou vivo, não aconteceu nada, vou em direção ao Porto para tirar fotografias. E ela assim, e vai enviando tudo aquilo que tiveres enquanto estiveres a fotografar. Portanto, foi uma tarde inesperadamente bastante ocupada, não é? Em termos de trabalho e em termos, portanto, humanos, foi devastadora. Eu nunca tinha vivido uma coisa daquelas, nunca tinha visto nada assim. E foi uma tarde que se prolongou até à noite e fiz vários diretos para televisões, canais de televisão portuguesas, portugueses, e ainda fui ao hospital para fotografar os feridos lá. Andei por todo lado em Beirute nessa tarde e depois à noite também. E depois quando cheguei a casa eram para aí 3 da manhã e depois pensei, olha, eu não quero olhar para, eu não quero viver num sítio que me traga só más recordações, e que eu fique a pensar, olha, isto é um mau sítio, portanto, o meu quarto e varanda. Portanto, eu pensei, aquela xixa que eu ia fumar à tarde, vou fumá-la agora. Enfim, estabelecer assim um bocadinho de normalidade e de rotina dentro de um dia que foi absolutamente surreal. E depois vou-me deitar, mas não consegui, não, estava com tanta adrenalina que não consegui dormir, portanto, peguei nas câmaras outra vez e fui para a rua, portanto, fotografar as pessoas que estavam a pernoitar dentro das lojas, portanto, as lojas ficaram com as vitrines destruídas, portanto, as pessoas precisavam de ficar lá a guardar as lojas, não é? Para que não fossem roubadas, assaltadas. E pronto, fui fotografando, falando com as pessoas que estavam no terreno. Portanto, eu fiz várias diretas durante essa semana. Fazia muita cobertura para canais portugueses e canais internacionais, muita fotorreportagem para todo o tipo de publicações, não só portuguesas, mas também estrangeiras. E, obviamente, o meu trabalho principal, que é trabalhar para o Lorraine Lajour. E pronto, e esgotei, quer dizer, entrei em burnout ao fim de um mês ou 2 meses, já não me lembro, foi horrível. Portanto, aí sim, aí tive de me forçar a dormir. Porque, apesar da minha mente estar constantemente em modo fight or flight, eu tive de me forçar, porque o meu corpo já não dava, já não estava a conseguir, portanto, processar nada. Já parecia um zombie, não é?
Sentes que o teu corpo entrou em choque porque aconteceu o que aconteceu, não é? A explosão no Porto. Tu tinhas aquela adrenalina toda e estavas a trabalhar, não paravas. Se calhar estavas a pensar em mil e uma coisas, embora pensavas que estavas calma, se calhar internamente ou emocionalmente não estavas tão calmo assim.
Exato. Eu estava a ferver por dentro, quer dizer, tudo isto foi um turbilhão de emoções, e com muita coisa a acontecer entretanto. Portanto, não foi só aquilo que aconteceu naquele momento e naquele dia, mas tudo o resto que ia acontecendo. Portanto, pessoas a reconstruir Beirute, manifestações, protestos, o luto, não é? O luto das pessoas por aquelas pessoas que morreram, não é? É uma cidade em choque, em trauma, e portanto, sim, quer dizer, nós não tivemos sequer uma possibilidade de parar e descansar, não é? E recuperar. Portanto, e era comum até falar com pessoas amigas aqui no Líbano às 4, 5 da manhã e perguntar o que é que vocês estão a fazer acordados? Ah, não conseguimos dormir. Portanto, até a insónia deu cabo dos nossos sistemas, não é? E isso prolongou-se durante muito tempo, ao ponto de eu ter chegado a este ano, 2021, e começar a sentir dores horrendas na, portanto, nas minhas articulações, nomeadamente os pulsos e os dedos. E fiz radiografias e eles disseram não há problema nenhum, não há nenhuma lesão. Portanto, isto é uma questão psicológica. E levou alguns meses a isto ir ao sítio e deixar de sentir dores. Isto nunca me tinha acontecido, percebes? Portanto, isto é o resultado de tudo aquilo que aconteceu, o stress pós-traumático, violentíssimo, não é? Que é uma coisa engraçada, uma pessoa não dá conta disso. Estas coisas vão aparecendo assim muito subtilmente. Estou a falar do plano psicológico, não é? E portanto lá está, uma pessoa pensa, olha, gosto de fotografia, até tiro umas fotografias de jeito, tenho aquela adrenalina, gosto da aventura, o meu sonho é ser fotojornalista e quero ir para lá, para o meio da ação e fotografar isto. A pessoa até pode se dar muito bem no início e depois só reparar nas mazelas psicológicas mais tarde. Ou nada, ou pronto, uma pessoa até fica muito bem e não tem mazelas nenhumas, não é? Mas eu diria que, e voltamos àquele ponto de partida, quer dizer, uma pessoa pensa que quer uma coisa, mas eu acho que neste caso tão extremo, neste tipo de contexto tão extremo, eu acho que a pessoa só tem noção plena daquilo que é capaz de fazer e aquilo que é capaz de digerir, acima de tudo, digerir, quando passa por essas situações. Portanto, é isso. Eu não estou a querer desencorajar as pessoas a fazer este tipo de trabalho. Eu acho que este tipo de trabalho deve ser feito e tem de continuar a ser feito. E é espetacular que, portanto, haja gente que queira fazer este trabalho, apesar dos riscos todos, não é? E da falta de estabilidade e de segurança. Mas tem de haver essa ressalva. Eu acho que é importante as pessoas prepararem-se para a eventualidade de não estarem preparadas.
Claro, ter quase estômago para lidar com todas as possíveis e mais algumas situações Sim. que pode aparecer.
Que nós não sabemos, percebes? Eu nunca na minha vida pensei que alguma vez estivesse a cobrir um evento daqueles da explosão no dia 4 de agosto.
Foi a explosão...
Não, nunca passou pela cabeça.
Sim, foi a explosão em Beirute e não podemos esquecer que isso foi durante o Covid. Já havia Covid, e o Covid se calhar foi posto mesmo de lado. Ninguém queria saber disso, não é? Nessa altura.
Sim. Nessa altura, quer dizer, foi mesmo sobrevivência pura. Portanto, nós tivemos, no dia depois da explosão, nós tivemos centenas de pessoas nas ruas. Aliás, milhares, mas pronto. Uma das ruas que foi mais afetada, a rua que liga Mar Mahal com Gemesi, a zona mais boémia de Beirute, com discotecas e bares e restaurantes, foi severamente destruída e portanto nós tivemos ali centenas de jovens a ajudar os locais, portanto, a limpar as ruas, a recuperar os espaços que tinham sido destruídos. Muita gente estava com máscara, mas de facto houve ali bastante contacto próximo e físico entre as pessoas. Portanto, naquela altura, sim, o Covid foi posto de parte. Basicamente, as pessoas estavam muito mais focadas em recuperar o que tinha acontecido e salvarem-se umas às outras, não é? Mas é isso. Lá está. Nós não sabemos. Nós não sabemos. Nós podemos pensar que estamos preparados. Mas eu ia também dizer, ia-te falar também, não sei se tinhas alguma questão específica em relação a isto, mas só para introduzir uma coisa rápida.
Força.
Que é a forma como nós, fotojornalistas, nomeadamente freelancers, nós temos de estar preparados para... a eventualidade de sermos muito mal pagos, de não sermos protegidos por determinadas redações ou publicações, no sentido em que acontece-nos qualquer coisa e de repente a redação diz pois, nós não temos seguro para ti, ou não podemos safar, ou por isso simplesmente as pessoas não quererem pagar. E eu tive essa experiência com a imprensa portuguesa, que é uma imprensa que tem profissionais excepcionais no âmbito do fotojornalismo. Portanto, não é por ser português. Eu reconheço que há profissionais e fotojornalistas e fotógrafos em Portugal que são fora de série. São excepcionais. Muito, muito bons. Mas eu sou bastante crítico em relação à imprensa portuguesa, da forma como ela está estruturada, e da forma como ela não solicita, desculpa, não providencia condições básicas para os seus profissionais. Há muito ainda a cultura de queremos as tuas fotografias, mas não queremos pagar. Ou, olha, vamos publicar as tuas fotos, isto vai ser muito bom para a exposição do teu portfólio, e pronto, isso é suficiente, não precisas ser pago. Portanto, eu cheguei a ser solicitado várias vezes aqui no Líbano por órgãos de comunicação social portugueses, e em que o mote era queremos o teu trabalho, mas não te queremos pagar. E isso é lamentável. É lamentável. E eu acho que para quem quer que comece o fotojornalismo tem de saber digerir e gerir também esta situação. Das duas uma, ou começam e dizem, ok, então não me paguem, mas isto é para o portfólio, isto é para eu começar. O princípio está errado, mas acontece muitas vezes. E pronto. Ou então, por exemplo, a gente dizer, olha, este é o meu preço, isto é o que eu cobro por reportagem, ou por fotografia, ou por projeto, ou por dia, não é?
Uhum.
E este é o montante que eu espero ser pago, ponto final. Se vocês não pagarem, não pagam e não recebem as minhas fotografias. É um bocado radical, mas eu acho que é importante nós sermos capazes de nos proteger nós mesmos, como fotojornalistas, e proteger também a nossa própria comunidade. Porque se fizermos os trabalhos todos de graça, quer dizer, aquelas pessoas que vivem do fotojornalismo, que já é um meio bastante precário, um meio profissional muito precário, não só pelos riscos que nós corremos no terreno, potencialmente, mas pela falta de garantia que vamos ser pagos ou que vamos ter o próximo assignment, ou quando é que será o próximo assignment para nós fazermos. E quanto é que vamos ser pagos pelo Simon, não é? É um meio muito precário. E fica ainda mais precário quando os nossos colegas não cobram nada, não é? Porque às tantas as relações pensam, ok, olha, ele não cobrou nada, também não vais cobrar nada, não é? Portanto.
Claro, depois serve só para portfólio.
Exato. Às tantas vivemos de portfólio e exposição. E isso não paga as contas, não é? Isso não paga a renda da casa. Eu trabalho de graça para determinados projetos. Portanto, projetos que não têm budget, por exemplo, ou ONGs pequeninas aqui no Líbano que não têm dinheiro. Ponto final. Portanto, toda a gente está a trabalhar de graça. E esse é o registro. A partir do momento em que há uma publicação ou uma ONG que tem lucro, portanto, estão a fazer lucro, ganham dinheiro, aí é absolutamente impensável trabalhar de graça. Eu já tive, eu vou dar um exemplo. Houve uma jornalista da SIC Notícias que veio cá, já não me lembro quando é que ela veio cá, foi um ou dois meses depois da explosão. Ela quis fazer uma grande reportagem, um trabalho aturado sobre Beirute, sobre a explosão e a situação naquela altura, da situação que se vivia no Líbano em geral. E ela entrou em contato comigo, alguém lhe deu contato, e ela disse, ah, João, vives em Beirute, que bom. Então, olha, eu vou aí, vou estar aí durante uma ou duas semanas, vou estar a fazer bastantes entrevistas e reportagens sobre o que se passa no Líbano. Entretanto, olha, como tu estás aí já, dá-me assim umas dicas, umas histórias e umas pessoas que eu posso entrevistar e tudo mais, e fazer assim a ligação entre mim e essas pessoas. E eu disse-lhe, pura e simplesmente, olha, isso é trabalho fixo e eu já tenho o meu trabalho no jornal, portanto eu não preciso de estar portanto, a ser pago dinheiro extra, mas eu acho que é interessante, por exemplo, pôr-te em contacto com um fixer libanês. Os libaneses estão com um índice de desemprego elevadíssimo, altíssimo, não é? E, portanto, acho que seria interessante, pronto, pôr-te em contacto com um fixer libanês. Ele normalmente cobra US$ 100 por dia e faz-te o trabalho todo. Portanto, trabalho de tradução, acesso a alguns lugares que sejam mais complicados, falar com algumas pessoas que não sejam fáceis de aceder também. E como ele é local, fala o libanês árabe, não é? O árabe libanês. E portanto, podemos fazer assim. Ela passou-se da cabeça. Portanto, isto é uma vergonha. Isto agora o quê? Agora temos de pagar? Então, mas eu quando estive em... Onde é que ela disse? Em Jerusalém, eu tinha lá uma grande amiga minha e ela não me cobrou dinheiro nenhum. E eu, ok. É assim. Tu vens pela SIC Notícias. SIC Notícias paga bem. Não é? Tem um orçamento. Vocês vão vender essa peça, não é? Vão fazer dinheiro com isso. É assim, eu vou-te ser muito honesto, Ricardo. Se alguém me aborda e diz, olha, João, eu não tenho orçamento, não tenho dinheiro e é pouco provável que vá fazer algum dinheiro com isto. Mas eu acredito neste projeto. Eu acredito neste projeto. Importas-te, pronto, me ajudar ou de colaborar? Epá, eu tenho o meu quarto do outro. Eu até dizer, olha, ficas aqui... ficas o tempo que for preciso e eu ajudo naquilo que puder. Agora, quando uma pessoa vem com um orçamento e a trabalhar para um canal, enfim, que tem bastante relevo, não é? Na comunicação social portuguesa, vai fazer dinheiro com aquilo, garantidamente. Então, lamento, eu não vou trabalhar de graça. Nem vou pôr os meus amigos libaneses a trabalhar de graça. Portanto, o que eu disse foi: estas são as regras, tens este indivíduo. E ele cobra-te 100 dólares por dia, que não é nada, e para trabalho de fixa, não é? Numa situação tão complexa como aquela que se vivia aqui em Beirute, e ela ficou muito ofendida, disse: Pais, uma colega minha do Expresso que esteve cá, ela disse-me: Epá, olha, pagas aí 5 ou 10 dólares a um libanês e ele já vai ficar muito contente. E eu disse: Pai, isso é um péssimo princípio. Isso é um péssimo princípio. Ok, eles ficam contentes porque é em dólares. Ok. Mas depois o quê? Fazer uma imagem sobre a tragédia económica que vive no ir para a televisão dizer, pois já viram as tragédias que se vivem no Líbano, aquela pobre gente não tem acesso aos dólares, não tem acesso a dinheiro, quando ao mesmo tempo vieram cá explorar a mão de obra libanesa. Eu acho que isso é das coisas menos éticas que eu já vi na minha vida. E portanto eu disse, não, não, eu já disse ao meu amigo, são 100 dólares que ele cobra se vocês o quiserem contratar. Eventualmente ela contratou. Porque lá está, não consegui encontrar um libanês por 5 dólares por dia para fazer o trabalho de fixa. E pronto, esse meu amigo trabalhou para ela, trabalhou para a SIC. E pronto. Mas esse é o mote na imprensa portuguesa. E isso é a realidade com que nós, os fotógrafos e repórteres e fotojornalistas, especialmente os freelancers, não é? Que não têm um contrato fixo com uma redação, uma publicação, vivemos diariamente. É que nem estamos a falar semanalmente, é diariamente lidamos com isto. Somos solicitados pelas redações e publicações e os canais de televisão, mas eles não nos querem pagar. E, portanto, nós, como fotojornalistas, temos de marcar o território e temos de mostrar que, não, calma, há um limite. E este é o limite. Portanto, isto é quanto eu cobro por dia, este é o meu trabalho, está aqui o meu portfólio, eu estou neste momento aqui, nesta localização em que estão a acontecer estas coisas, portanto, vocês têm de pagar. Ponto final. Se eles querem, ótimo. Se não querem, e porque não querem pagar, ok, adeus, adeusinho. E nós temos mesmo de nos salvaguardar nesse aspecto. Claro que vai haver sempre aquela frustração, mas, e eu passei por isso. Eu tive bastante tempo sem ser solicitado por ninguém, antes de começar a dedicar mais a isto de forma profissional. Eu passava por vários sítios, fazia trabalho documental, reportagem documental, e entrava em contacto com publicações e eles diziam, as poucas publicações que respondiam diziam, não, não estamos interessados. E pronto, essa é aquela fase que eu acho que quase todos nós passamos e pode levar muito ou pouco tempo, depende da sorte, e há muita sorte envolvida aqui, não é? Às vezes é estarmos no sítio certo à hora certa, ou hora errada, não é? Depende. Outras vezes é porque, pronto, há um tema que é moda, de repente, e toda a gente quer as fotografias sobre esse tema, não é? Eu acho que não há uma fórmula mágica para isto. Eu acho que o mais importante, independentemente de sairmos de um curso de fotografia, ou fotojornalismo, e fazemos um estágio ou termos os melhores contactos do mundo na New York Times ou Washington Post, whatever. Eu acho que o essencial, ou, por exemplo, uma pessoa andar à balda, não é? E não saber muito bem, andar à deriva e não saber muito bem o que é que vai acontecer. Eu acho que o essencial é nós fazemos aquilo que queremos fazer, arranjarmos meios de o fazer. Portanto, se não temos um sponsorship, se não temos um contrato, se não temos emprego, pá, trabalha, faz um 9 às 5 num call center, reúne o dinheiro que for preciso e nos tempos livres vai dedicando a projetos. E uma pessoa não precisa de ir para um sítio exótico para conseguir focar-se em projetos espetaculares. Uma pessoa pode fazer assim um projeto mais intimista, não é? Mais íntimo, fazer uma fotorreportagem sobre um bairro ali perto de nós, onde vivem imigrantes e que têm histórias bastante importantes para contar, não é? Tu não precisas de ir para o outro lado do mundo para ir ter este tipo de histórias. Tens aí histórias aí no teu bairro, não é? E portanto, acho que é importante uma pessoa arranjar meios para fazer aquilo que quer e depois dedicar-se ao máximo a fazer aquilo que quer, não é? Pode começar por part-time ou em registro amador, mas fazer.
Olha, João, muito obrigado pelo teu tempo. O episódio já vai longo, por isso também quero deixar descansar. Saúde e até uma próxima.
Tá bom, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade.
O episódio de hoje teve o apoio da I Am Nut. Na tua próxima compra, usa o código CONVERSAS10 para teres 10% de desconto e ao mesmo tempo estás a apoiar o podcast Conversas Café. Obrigado e até ao próximo episódio.